Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Hoje quero começar um tema a respeito de uma prática muito comum no Brasil. Uma prática antiga que é encontrada, na verdade, em vários povos, em várias nações, porém muito forte e difundida aqui no Brasil, em especial na América Latina. É o que chamamos de superstição. Talvez você se assuste hoje com muitas coisas que vou falar. Sabe por quê? Porque a superstição existe na vida de muitos cristãos. Provavelmente você talvez seja um cristão ou um frequentador de igreja, e se não é nada disso, eu acredito que tem o nome registrado em alguma igreja e se considera cristão. E talvez está envolvido com certas práticas supersticiosas e jamais parou para pensar a respeito do que está fazendo. Eu lhe desafio, através deste e de outros programas onde estarei falando sobre esse assunto, que você realmente dê atenção àquilo que você está fazendo. Ninguém vive por aí sem se preocupar quais as consequências existirão daquilo que estamos fazendo hoje. E também, se você é alguém que pratica a superstição, pare para refletir no que você está fazendo. Não só pessoas de fora da igreja, mas também cristãos acreditam em Deus, acreditam em Jesus como seu Salvador e ainda assim podem estar sofrendo por causa de um pecado que ainda não eliminaram de suas vidas, que é o pecado da superstição. A prática da superstição, além de ser um pecado, ele é abominável ao Senhor, confunde a fé, tira a paz verdadeira que Cristo quer nos dar e acaba fazendo de alguém que está participando de uma igreja um idólatra. Sim, estou falando de pessoas que quem sabe frequentam a igreja e ao mesmo tempo praticam a idolatria. Há pouco tempo atrás estive andando de carro ouvindo uma rádio AM. Gosto de escutar um pouco para saber o que está acontecendo em nossa cidade. E um radialista fez uma oração linda. Fiquei muito inspirado ao ouvir a oração daquele radialista. Na verdade, ele leu uma oração que poderia sem problema ser lida em um culto evangélico. Agradeço a Deus por todas as coisas, disse ele. Louvamos a Deus pela grandeza da natureza, uma série de coisas muito cristãs. Logo que terminou a sua oração, o seu recado foi o seguinte: queridos ouvintes, logo após o intervalo, estaremos fazendo a leitura do horóscopo de hoje. Espera aí, o que tem isso a ver com Deus e com Jesus Cristo? Uma oração linda logo depois, uma orientação dos astros? A superstição traz uma confusão muito grande e é por isso que queremos falar sobre ela hoje. E se você tem praticado ou pratica tais coisas, no final desta série de mensagens, eu quero lhe dizer que você vai mudar a sua conduta de vida se deixar Deus tratar este assunto em seu coração. Queremos ouvir uma música agora de Marcos e Val, cantores do Rio Grande do Sul, de Panambi, que gravaram uma música com o título A Igreja Crê no Teu Sangue. A nossa fé está naquilo que Jesus fez na cruz por nós, e é isso que essa música vai nos trazer.
Trocaram Jesus por um homem ladrão malfeitor. Gritaram bem alto: libertem, soltem Barrabás. Foi como dizer: não queremos o bom Salvador. Trocaram Jesus pelo escravo de Satanás. Mataram Jesus, mataram Jesus, mataram Jesus. Oh meu Jesus, sua morte pra mim é mistério. Pessoas que morrem sem ti e desprezam sua morte. Trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas a tua igreja igreja te aceita e crê no teu sangue. Tem gente que ainda chora a morte de Cristo e lembra das suas feridas como um pobre coitado. Mas ele sofreu e morreu para que fôssemos livres, e ressuscitou e no céu com o Pai ele vive. Ressuscitou. Pessoas que morrem sem ti e desprezam sua morte, trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue. Pessoas que morrem sem ti e desprezam sua morte, trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue. A igreja te aceita e crê no teu sangue.
A superstição é a crença de que certas obras, objetos ou números tem força para dar sorte ou azar. Preste mais uma vez atenção nessa frase, que é uma definição clara do que é superstição. A superstição é a crença de que certas obras, objetos ou números têm força para dar sorte ou azar. É interessante que certas pessoas acabam ainda confundindo a superstição com a fé cristã. Isso se chama de sincretismo religioso, ou seja, a mistura de crenças diferentes em uma crença própria individual. Sincretismo religioso. Foram se misturando os dois tipos de crenças totalmente diferentes, que é a superstição da fé cristã em Jesus Cristo, e se faz então essa mistura que se chama sincretismo religioso. A fé bíblica cristã não tem nada a ver com a crença supersticiosa em obras, objetos ou números. A crença da superstição é pecaminosa. Ela não está centrada em Deus, mas sim em obras, objetos e números, como se estas coisas tivessem o poder para lhe ajudar em alguma coisa. Então, todo tipo de superstição é um acreditar em qualquer coisa menos em Deus. Eu tenho fé em certo amuleto, objeto que eu seguro em minha mão. Que tipo de fé é esta? Eu não gostaria nem de que isso fosse chamado de fé, e sim de crença em alguma coisa. Isto é paganismo. Quero mencionar algumas coisas, alguns exemplos para que você consiga identificar melhor aquilo que eu estou falando. Figas, fitinhas, pulseiras, arruda, sal grosso, óleo, flores, copo de água, duendes, pedras, cristais, pirâmides, e uma lista interminável de objetos podem fazer parte do que milhões de pessoas colocam a sua crença, acreditando que estas coisas vão ter poder para curar, afastar mal olhado, trazer sorte, afastar maus espíritos. Todas essas coisas fazem parte da nossa população, do dia a dia de nossa população, que se considera uma população cristã. Pare para pensar o que estamos misturando ao cristianismo. Eu não duvido que, enquanto eu estou falando aqui, possa ter muitas pessoas aí me ouvindo com uma certa imagem guardada dentro de sua carteira, carrega isso de um lado para o outro e em seu coração existe a crença de que carregar este objeto ou esta imagem vai lhe trazer algum certo benefício para a sua vida. Isto é superstição. Quando minha esposa Aline e eu fomos para uma viagem de estudos misturada com descanso na Turquia, quando vivíamos ainda da Alemanha, fomos de lá para a Turquia com um voo que demorou cerca de 2 horas e meia. Estivemos em vários lugares, visitamos cidades como de Éfeso e, passeando ali pela Turquia, enxergamos em muitos lugares uma pedra azul com um círculo redondo menor e um outro círculo azul ainda menor e bem no centro um ponto preto, o que chama a atenção e nos lembra um olho humano. As pessoas vendiam em toda parte aquela pedra azul com um ponto preto no meio e nós achamos interessante, achamos que era algo típico da região, até que o guia de viagem disse que isso era para espantar olho gordo, espantar olhares de inveja que pudessem afetar a nossa vida. Eu creio que o Deus, Criador dos céus e da terra, criou aquela pequena pedrinha, mas não é aquela pedra que tem o poder para me ajudar em situações da vida em que eu preciso, mas sim o próprio Deus, Criador daquela pedrinha. Talvez você vá encontrar essa pedra azul com um ponto preto no centro, parecendo chamando a atenção como se fosse um olho. Quero lhe dizer que esta pedra vem de uma crença supersticiosa. Podemos falar sobre o número 13. Muitos hotéis não têm o quarto número 13 porque poucos aceitam entrar nele. Então se chama quarto número 12A ou 12B. Muitos elevadores, ouvi dizer que muitos colocaram o número 12B no lugar do 13, como se esse número tivesse algum poder sobre a minha vida. Isto é superstição. A Fórmula 1 é uma das organizações onde muitos corredores são muito supersticiosos. Carro com o número 13, pelo que sei, até hoje não existe, porque no ano de 1926, dois carros se acidentaram e esses ambos tinham o número 13. Por isso, passou-se a evitar o número 13 por causa de uma catástrofe. Quantos acidentes não aconteceram com outros números também? O alemão Sebastian Vettel, por exemplo, não dispensa um porquinho de ouro que leva sempre no bolso do macacão de corrida. Felipe Massa, por sua vez, já ganhou fama por causa da mania de correr os 3 dias de um fim de semana do Grande Prêmio com a mesma cueca. Pare para pensar, isso aí já dá cheiro mal só de imaginar isso aqui. Fernando Alonso, escuta só, sai do carro sempre pelo lado direito. E Michael Schumacher, quando enfrenta um jejum de vitórias, costuma levar a esposa para ver se quebra a maré da má sorte. Existem assim ainda uma série de outras coisas, passar por baixo de escada e gato preto para cá e para lá. Você conhece muitas dessas coisas, mas além disso, existem outras coisas ainda que quero colocar aqui na categoria de superstição. Tem uma outra definição ainda que diz: consideram-se superstições aquelas disciplinas sem base na razão ou no conhecimento, chamadas de pseudociências, tais como, olha só, a adivinhação, a astrologia, a cartomancia, o curandeirismo, o feng shui, a geomancia, a magia, a quiromancia, o tarô. Uma série de coisas envolvem a superstição e estão mexendo com o nosso dia a dia. Pessoas abrem os jornais, olham ali o horóscopo e acabam se preocupando com coisas inúteis. Muitas vezes ouvi que radialistas pegam jornais antigos com a data que não tem mais nada a ver com o dia de hoje e leem os horóscopos antigos porque as pessoas acreditam, não importa de onde vem. Muitas pessoas acabam deixando sua vida ser afetada profundamente por estas superstições, sem querer levantaram com o pé esquerdo e acreditam que aquele dia vai ser ruim e acaba de certa forma tendo uma certa ação sobre a vida emocional desta pessoa. Alguém de nossa igreja chegou para mim depois do culto em que eu trouxe esta mensagem e falou: "Pastor, eu realmente tenho uma dificuldade, parece que algo me diz que eu sempre tenho que levantar com o pé direito." Eu falei para ele: "Você vai vencer isso então em nome de Jesus e vai levantar a semana inteira colocando o pé esquerdo no chão quando você acordar." Porque este tipo de prática sobre nós cristãos que cremos no sangue de Jesus Cristo como única solução de nossas dificuldades e perdão para os nossos pecados, quando cremos nisso, nada dessas outras coisas deve ter uma influência sobre nós. E eu quero terminar a introdução hoje desse tema aqui mesmo. No próximo programa vou estar falando sobre por que a superstição é um pecado e vou trazer mais explicações bíblicas. Se você puder, reserve o próximo horário de programa para pegar essa continuação da mensagem. Mas eu quero desde já clamar para que você não permita que estas coisas pagãs venham tomar conta de sua alma. Jesus Cristo é o Filho de Deus que criou os céus e terra, inclusive as estrelas e tudo que se pode ver no céu. Sabe por que Ele criou? Para que nós pudéssemos contemplar a sua glória. Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. O relacionamento de Deus não é através de estrelas. As estrelas estão ali simplesmente para mostrar a grandeza dEle. Você gostaria de se apegar a estrelas, a pedras, a coisas? Ou você aceita a se apegar naquele que criou todas essas coisas? Vamos orar juntos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero chegar na Tua presença agora e interceder por aquelas pessoas que têm se envolvido com alguma certa prática supersticiosa em sua vida, que talvez tenha tirado a paz profunda em seu coração e tem feito com que essas pessoas não experimentassem a fé genuína e salvadora no Teu Filho Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, inclusive pelos pecados da superstição que talvez muitos tenham cometido. Ajude-nos, Senhor, a ter uma compreensão saudável quanto a esse tema e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.
Promessas falhando, tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.